Queridos ouvintes, vamos à mensagem desta noite, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 26, do verso 1 ao verso 25. Você poderá ler depois, que nos fala sobre as características de um homem de sucesso baseado na vida de Isaac. Por que que o Isaac foi um homem tão bem sucedido, tão vitorioso? Nós queremos falar baseados nesse texto. A primeira coisa que característica que fazia Isaac um homem de sucesso e era abençoado por Deus, porque ele era um homem de oração. Eu me lembro que li uma entrevista sobre o nosso saudoso e querido pastor Russell Shedd, que nos deixou algum tempo atrás, e perguntaram a ele no ministério dele o que ele faria mais, que ele poderia, se ele pudesse voltar no tempo. E Russell Shedd respondeu: orar mais, gastaria mais meu tempo em oração. Olha quanto é importante uma vida de oração para o homem de Deus. A Bíblia nos fala lá no livro de Gênesis, capítulo de número 24, verso 63, diz assim: Isaac saía a orar no campo sobre a tarde. Todas as tardes Isaac orava. Não é? É interessante o quanto Isaac gastava sua vida em oração. Eu creio que ele deva ter aprendido esta prática com seu pai. Não é? Abraão deveria ser um homem de oração, porque a Bíblia chama lá na epístola de Tiago que Abraão era amigo de Deus. Para ser amigo tem que ter intimidade. Para ter intimidade com Deus tem que gastar tempo com oração. Então Isaac, ele era um homem de oração. Todas as tardes ele saía ao campo para orar e procurar a presença de Deus. E é interessante que também lá no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 21, quando Isaac, ele estava orando no campo à tarde, viu ao longe a sua mulher, Rebeca. Olha o que um momento de oração proporciona, não é? Isaac, ao sair para orar à tarde, ao entardecer, vê ao longe a sua Rebeca prometida. Mais tarde nós vamos ver que aos 40 anos Isaac casou com Rebeca e durante 20 anos ele orou para que Rebeca engravidasse, pois Rebeca era estéril e ela, não é, tinha esta grande luta. E aos 60 anos, quando depois de 20 anos de casamento, nós temos lá em Gênesis 25, parte 26b, não é, esse texto claro de que no ventre da sua Rebeca existiam duas nações, os filhos, não é? Que para os judeus era uma dádiva, uma prova do favor divino e felicidade, estavam chegando ali. E eu gosto muito da vida de Isaac, porque Isaac quebrou um ciclo da história. O seu pai, ele quis dar um jeitinho para que Sara, ou melhor dizendo, na sua família houvesse uma consecução geracional. Aí nos diz o texto da palavra de Deus que Sara ofereceu a sua concubina e com ela, não é, ele teve uma fé e ali nasceu, não é, Ismael, que foi um problema até hoje, que Ismael representa o povo árabe e esse conflito entre árabes e judeus. Então Abraão quis dar um jeitinho, não é? Mas o nosso querido Isaac não. Ele não repetiu a história do seu pai Abraão, que usou Agar e deu no que deu. Nós não devemos repetir a história dos nossos pais para sermos vitoriosos. Meu pai não estudou? Meu avô também? Meu bisavô também não? Eu não vou estudar. Quebre esse paradigma. Meu pai foi pobre, meu avô também, eu vou quebrar essa história, esse ciclo da história, eu vou estudar. Minha mãe casou grávida, minha avó casou grávida. Quebre essa prática de pecado em sua vida. Você não tem que repetir a história errada de sua família. Você tem que modificar a história da sua família. Isaac foi esse homem que modificou a história. Abraão quis dar o seu jeitinho com Sara e deu no que deu. Mas Isaac não. Ele foi, orou 20 anos a Deus. Senhor, abençoa o ventre da minha mulher. Senhor, abençoa, me dê, Senhor, um filho. Senhor, eu não quero repetir a história do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Ó, meu querido, entre, Senhor, na intimidade com Deus. Busca a Deus de todo o teu coração, de todas as velas da tua alma, para que você possa, de maneira poderosa, ser usado por Deus, não é? Coloque a oração, o altar do Senhor. Levante um altar de oração na sua casa, na sua vida. Segunda coisa muito importante que nós vemos na vida de um homem de sucesso. Ele estava debaixo da obediência de Deus. Ele não fazia o que ele queria, mas ele fazia o que Deus mandava. Um homem, para ter sucesso, eles têm que obedecer. Obedecer o que Deus manda. A Bíblia nos fala de um homem que tinha uma cerviz dura, que queria fazer o que ele queria, não o que a palavra de Deus mandava. O seu nome é Saul. Saul tomou o lugar do sacerdote Samuel e foi fazer sacrifício. E desobedeceu ao Senhor. E ouviu essa sentença, essa palavra tão importante: é melhor obedecer do que sacrificar. E a palavra de Deus nos diz que Deus falou claramente para Isaac: Isaac, eu quero que você vá para Gerar e não para o Egito. Por quê? Porque Egito é a volta ao cativeiro. Porque Egito é a volta à terra de opressão. Porque Egito é contaminar-se com as antigas práticas. Apesar do Egito simbolizar naquela época fartura, abundância, avanço cultural, desenvolvimento, avanço tecnológico, primeiro mundo, mas representava também contaminação espiritual, volta ao cativeiro, vida de opressão. Eu quero dizer, meu querido, que muitas das vezes Deus te orienta para um lugar que você vai ter, a princípio, mais dificuldades, porém vai ser o lugar da tua bênção, vai ser o lugar da tua vitória. Muitas das vezes nós não olhamos as coisas com os olhos espirituais, mas nós olhamos com o nosso coração. Enganoso é o coração, não se deixe enganar. Eu me recordo na Bíblia da experiência de Abraão e de Ló. Os pastores de Abraão e de Ló estavam em conflito. E Abraão chegou para Ló e disse que não havia mais condições deles viverem juntos. E disse para Ló: Ló, você, se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló encheu os seus olhos com as campinas do Jordão. Ló, ele olhou com os olhos do coração enganoso e não com os olhos do Espírito, porque lá na campina do Jordão estava Sodoma e Gomorra. E a história é bem clara quando nos conta que Ló desceu as campinas do Jordão e foi cada vez mais se aproximando de Sodoma e de Gomorra. E ali a sua família foi dilacerada, o seu lar foi dilacerado. Nos diz que ele perdeu a sua esposa. Houve prática de incesto em sua vida. Ló desobedeceu os olhos do Espírito e pensou apenas com a sua carne e o seu coração. Mas Abraão não. Abraão, ele olhou com os olhos do Espírito. Ele entendeu que Deus queria o melhor para ele. Cuidado, meu amigo. Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem os conhecerá? Em Provérbios 4:23, nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não se deixe enganar pelo que se vê, sente, e sim pelo que é. Obedeça a palavra de Deus, a nossa referência que nós devemos obedecer é a palavra. A palavra é a nossa referência de fé, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha, a palavra de Deus, ela é poderosa. Nós devemos segui-la. Nós devemos obedecer a palavra e ter os olhos com o colírio do espírito e termos uma visão espiritual. Nós não devemos ser tangenciados pela vontade da carne. Esaú trocou a sua primogenitura, uma promessa de Deus para a vida dele, por um prato de lentilhas, porque ele quis satisfazer a sua carne. Meu querido ouvinte, obedeça a palavra, viva debaixo da palavra, seja orientado pela palavra, pratique a palavra de Deus. A obediência leva vitória, e vitórias maravilhosas. Em terceiro lugar, nós queremos falar que Isaac era um homem vitorioso porque ele estava debaixo de promessa. Quero dizer a você, querido ouvinte, você também está debaixo das promessas de Deus. Não é que você que vai procurar e correr atrás das promessas. As promessas de Deus hão de te seguir, de te acompanhar na sua vida. A promessa de Deus nos diz lá em Gênesis 26, versos 3, 4 e 5, dizia: Abraão possuía a promessa, Isaac possuía a promessa, Jacó possuía a promessa, José possuía a promessa. Nós somos o povo da promessa. As promessas de Deus não são duvidosas. Deus, ele zela pela sua palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra em nossa vida, em cumpri-la. E Deus até hoje cumpre as suas promessas. As promessas do cristão se encontram na Bíblia. A Bíblia é um livro de promessas. Ele tem promessas do primeiro capítulo até o último capítulo. E elas se cumprem. Meu querido, não fique preocupado. As promessas de Deus hão de te acompanhar na sua vida. Basta você ser um homem de oração. Basta você estar debaixo da obediência de Deus. Porém, você tem que ser perseverante. Não desista dos seus sonhos. Tudo aquilo que Deus fez você sonhar, faz você sonhar com o futuro, com uma visão para a sua vida. Lute contra o descrédito, lute contra a humilhação, lute contra a falta de recursos. Quando nós olhamos para a família de Isaac, vemos o seu neto José, que foi o maior exemplo de um homem que não desistiu dos seus sonhos. Ele foi rejeitado pela família, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi caluniado por Potifar, ele foi enganado pelos presos na prisão onde ele ficou, mas ele não desistiu. Eu me lembro de uma ilustração que interessante, que uma igreja estava reunida e eles estavam buscando que Deus fizesse um milagre de chover naquela região do Nordeste, onde não tinha água, quase não chovia. E as pessoas ali começaram a cavar poços para encontrar água, porque a água era um material escasso. E interessante que as pessoas começaram a cavar poços perto de suas residências e ninguém encontrava. Até que um senhor foi cavando 5, 10, 15 metros e as pessoas diziam para ele: rapaz, pare de cavar, você não vai encontrar água, essa região não tem água. E ele respondia para as pessoas: Perseverar é cavar poço. Perseverar é cavar poço. Quando ele alcançou a profundidade de 20 metros de profundidade, ele encontrou a água que ele tanto pretendia. Ele encontrou a água porque ele perseverou. Isaac foi um homem que perseverou. Persevere na sua vida, meu filho. 20 anos buscando uma promessa e Deus alcançou. Há quanto tempo você está procurando a promessa de Deus para a sua vida? Não desista, meu querido. Deus vai te dar no momento próprio. Deus tem o seu tempo. O nosso tempo é o Cronos. Segundos, minutos, horas e dias. O tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus, um dia para Deus pode ser como mil anos e mil anos como um dia. O Kairos de Deus vem sobre a sua vida, o tempo de Deus vem sobre a sua vida. E você vai receber aquilo que tanto você busca. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não desista das promessas de Deus. Deus tem vitória para dar para você. E eu quero que nesta noite você medite muito nas características desse homem de Deus, que foi um homem que, em primeiro lugar, esse homem chamado Isaac, que nós encontramos a sua vida nos textos da palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 25 e 26, nos fala claramente que ele foi um homem de oração, que ele foi um homem obediente, que ele foi um homem que andava debaixo da promessa de Deus e que ele foi perseverante. Não desista dos seus sonhos. Os sonhos de Deus virão sobre a sua vida. E nesta noite medite profundamente antes de você ir para o seu leito, dormir, conciliar o seu sono. Medite naquilo que foi dito para você nesta noite. Creia que Deus vai realizar. E nós estaremos em setembro, no terceiro sábado, continuando esta mensagem sobre a vida de Isaac. Quais as características que fizeram Isaac um homem vencedor? Creia, você é vencedor porque Cristo está em sua vida. E você é mais do que vencedor, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Tenha um bom descanso. Tenha um bom sono reparador e tenha um domingo abençoado, cheio da presença de Deus. Que o Senhor te abençoe.